Vamos atualizar a informação com António Feliciano. Para já vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. Notícia: Rádio Hertz, a hipótese em investigação. Casal que morreu afogado em tanque terá caído para a água ao tentar salvar um cão. Recordes, aconteceu em Ferreira do Zêzer. Por tomar cedência de terreno aos escuteiros, poderá ter sido o fim do parque de campismo. Alerta a CDU. O calor estará de regresso e com ele aumenta o risco de incêndio. Mação, Abrantes, Sardual e Constância na lista preocupante.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Céu um pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco soprando moderado nas terras altas, até o início da manhã e para o final do dia e também no litoral. Ainda subida da temperatura máxima. Previstos estão 24 graus para a Guarda, 25 para o Porto e Leiria, 27 para Lisboa, 29 para Coimbra, 30 para Faro, 31 para Castelo Branco, 32 para Santarém e 33 para Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Começamos com uma notícia. Rádio Hertz, a explicação para a morte de Alcina e Adelino Fernandes, encontrados dentro de um tanque na respectiva propriedade em Ferreira do Zêzere, poderá centrar-se numa tentativa de retirar um cão que poderá ter caído também para aquela estrutura. Questionada pela nossa redação, fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria referiu que este é um cenário que pode estar em aberto, ainda que tenha deixado claro, por outro lado, que é uma mera hipótese. No entanto, todos os indícios apontam assim para um acidente como base da morte do casal residente em Areias, cujos corpos foram encontrados em estado de decomposição, o que se supõe que a trágica ocorrência terá acontecido há cerca de uma semana. A autópsia estava marcada precisamente para esta quarta-feira e só a partir deste exame é que será possível chegar a conclusões, até mesmo de suporte à investigação policial. No entanto, nesta altura, tal como a Hertz apurou, o senhor e a senhora terão tentado retirar-se um cachorro do tanque, mas algo não correu bem, de tal forma que os dois terão caído para a estrutura e não encontraram forma de sair, pelo que poderão mesmo ter morrido por afogamento. E um senhor de 92 anos terá cometido suicídio por enforcamento na localidade de Pego, concelho de Abrantes. O alerta foi dado na manhã desta quarta-feira, pelas 8h47, sendo que foram mobilizados os bombeiros abrantinos e ainda a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Nesta altura, apesar de ainda não haver confirmação oficial de suicídio, tudo aponta mesmo nesse sentido, ainda que as autoridades, como é normal nestas circunstâncias, não descartem para já qualquer outro cenário.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de nos últimos dias ter havido espaço para algum descanso no que a fogos diz respeito, eis que se aproximam dias onde as temperaturas máximas vão aumentar e com esta tendência haverá registro também para um aumento no índice de risco de incêndio. No distrito de Santarém, Mação apresenta-se no patamar máximo, seguindo-se os concelhos de Abrantes, Sardual, Constância e Chamusca, todos eles com risco muito elevado. Preocupantes serão ainda os cenários em Tomar, Ourém e Vila Nova da Braquinha, com índices elevados. Nunca é demais recordar, neste período crítico não pode fazer queimas e queimadas, sendo que é proibido o uso de fogareiros e grelhadores, também em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É também proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Já foi assinado o contrato de comodato para a cedência de espaço nas traseiras da piscina municipal Vasco Jacó, com vista à utilização por parte dos escuteiros de Tomar. O documento foi assinado por Anabela Freitas, Presidente da Câmara, e por Paulo Francisco, chefe do Grupamento 44, mas destina-se aos três agrupamentos de escuteiros do concelho: o da cidade, o 837 de Sem Soldos e o 941 de Aceiceira, todos eles representados na assinatura com posterior visita ao local. A cedência é feita por um prazo de um ano, automaticamente renovável por períodos iguais, destinando-se o espaço à realização de atividades inerentes ao escutismo. Entretanto, esta cedência, precisamente de um terreno que pode ser importante para a requalificação do parque de campismo, não agrada ao vereador Bruno Graça. O eleito da CDU defende que a cedência deste espaço aos escuteiros pode condicionar a viabilidade do parque de campismo.
Politicamente, isto é dizer com toda a clareza que aquele espaço abdica, portanto o município abdica daquele espaço, seja para o tradicional parque de campismo, seja para um parque de caravanismo, que eu também não me oponho, desde que ele caminhe para a sua qualificação, que é coisa que neste momento não tem. Portanto, e quando eu começo a retalhar aquilo, quando eu começo a dar sinais políticos de que isto não vai acontecer, é óbvio que eu não estou de acordo. Portanto, nós da CDU não estamos de acordo. Achamos que aquele espaço deve ser preservado para esta área do turismo, seja através de parque de campismo mais tradicional, ou seja, através de caravanismo, mas sempre no sentido de uma grande qualificação e de um espaço como deve ser para as pessoas depois poderem estar. Portanto, em termos políticos, é aquilo que eu penso sobre esta questão. Nada contra arranjar um espaço para que os corpos escuteiros possam desempenhar ou desenvolver as suas atividades. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que o fazer isto neste momento mostra que, efetivamente, nós encerramos este debate, digamos assim, sobre a questão de utilização daquele espaço para estes fins.
Também o vereador dos Independentes por Tomar aponta algumas reservas a este contrato de comodato, abordando a questão também na ótica de manter o parque de campismo.
Só não há possibilidade daqueles terrenos da fábrica que estão separados do atual campismo pelo sul da fábrica e podem ser complementares depois ao plano. Se ali há possibilidade, e há, se isso avançar, de encontrar um espaço para os escuteiros, nem que fosse na zona de Moção da Fábrica, por exemplo, como já foi pensado inicialmente quando aquele plano avançou e depois não teve concretização final, tudo isso é possível. Agora, há uma coisa que eu acho que deve acontecer. É que este comodato, se o plano pudesse ser suspenso ou for revisto, que eu acho que o adequado é a revisão do plano. Porque suspenso, é suspenso, para quê? Fica inteiramente suspenso? Portanto, a revisão do plano é fundamental. E se a revisão do plano vier a consagrar ali, continuar a consagrar ali, como eu digo com toda a franqueza, que espero, que seja um parque de campismo, pode ser um parque só para relotes, até posso chegar a admitir isso, mas que seja ligado ao campismo e ao turismo, não oponho a que isto avance, mas tem que ficar claro que o contrato comodato terminará sempre com a revisão do plano, a não ser que o plano o acomode.
6 automóveis que estavam estacionados numa das artérias da Praia da Vieira, Conselho da Marinha Grande, Distrito de Leiria, sofreram danos significativos devido a atos de vandalismo que supostamente terão sido cometidos por um grupo de jovens. A Guarda Nacional Republicana foi chamada a registar esta ocorrência durante a manhã desta quarta-feira, ainda que não haja nesta altura indicação para que alguém já tivesse sido identificado. No entanto, há testemunhas que apontam no sentido de que os jovens terão saltado em cima das viaturas em causa. Os problemas de vandalismo na Praia da Vieira não são de agora e têm por hábito acontecer durante a noite de madrugada, especialmente na época de verão, num quadro em que o consumo de álcool aparece como fator associado a estes atos lamentáveis. 5 pessoas sofreram ferimentos considerados leves na sequência do despiste de uma viatura onde seguiam. Aconteceu na Estrada Nacional 114, em São João da Ribeira, Conselho de Rio Maior. Estiveram mobilizados 13 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. Importa sublinhar que as vítimas, depois de assistidas no local, foram evacuadas para o Hospital de Santarém. A via em causa esteve condicionada à circulação rodoviária numa ação coordenada pela Guarda Nacional Republicana. Foi efetivamente uma semana trágica nas áreas rodoviárias controladas pela GNR. Entre os dias 21 e 27 de agosto, duas pessoas perderam a vida nas estradas do distrito de Santarém, sendo que ainda há a lamentar 13 feridos graves e 42 leves, isto no total de 76 acidentes. São números que tornam o território ribatejano num dos pontos negros de Portugal em matéria de ocorrências rodoviárias. Ainda durante o mesmo período, a GNR deteve 18 pessoas em flagrante delito, das quais 12 por condução sob o efeito do álcool, 5 por desobediência e 1 por posse de arma proibida. Ainda em matéria criminal, do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de Abrantes, deteve um indivíduo por tráfico de droga em flagrante delito. Aconteceu na Vila do Tramagal nesta terça-feira. O homem foi abordado pelos militares no âmbito de uma fiscalização rodoviária e, devido ao nervosismo demonstrado, foi realizada uma busca ao veículo, onde foram encontradas 1.585 gramas de haxixe, o equivalente a 3 mil doses. O indivíduo foi detido e foram efetuadas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas 16.500 gramas de haxixe, equivalente a 33 mil doses, 25,5 gramas de cannabis, 3 armas de fogo, 3 bastões, 213 munições de diversos calibres, 980 euros em numerário, um automóvel e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e irá ser presente ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar vai despender uma verba superior a 10 mil euros em auxílios económicos aos alunos do primeiro ciclo do concelho durante o ano letivo 2017-2018. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a autarquia nabantina aponta para um total de 343 candidaturas a apoio apresentadas dentro do prazo estabelecido. Destas, prossegue o texto, verificou-se que 163 têm direito ao escalão A e 108 ao escalão B, que correspondem a um total de 10.007 euros. Das restantes candidaturas, pouco mais de 30 foram excluídas por não corresponderem aos parâmetros exigidos ou porque a situação dos alunos se alterara, estando ainda 36 a aguardar a emissão de parecer social. Os auxílios económicos traduzem-se na atribuição de um apoio financeiro para a aquisição de livros e material escolar a alunos do primeiro ciclo do ensino básico, pertencentes a agregados familiares cuja condição socioeconómica determina a necessidade de comparticipações para fazer face aos encargos com o prosseguimento da sua escolaridade. No presente ano letivo, os manuais escolares ficam excluídos dos auxílios económicos, considerando a gratuitividade prevista no Orçamento do Estado para 2017. Porém, refira-se que o município irá comparticipar os livros de fichas aos alunos subsidiados do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Touros de Tomar recebe já nesta sexta-feira a terceira gala solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues. Trata-se de um espetáculo em que os principais intervenientes são os alunos da escola, que junta assim cavalos, cavaleiros, bailarinas, sevilhanas e fado. A venda de bilhetes decorre a bom ritmo e o objetivo da organização passa por esgotar a Praça de Touros José Salvador. Luís Boavida, da organização da gala, deixa o apelo à participação de todos nesta iniciativa, que este ano vai reverter em termos de lucros para a Associação dos Bombeiros de Tomar. Entretanto, está ainda a decorrer no Facebook, até ao dia do espetáculo, uma sondagem que tem como objetivo selecionar qual será a entidade beneficiária da gala durante o próximo ano.
Resolvemos, até o dia 1, até à data da próxima gala, resolvemos lançar no Facebook uma sondagem onde selecionamos 5 associações. Posso dizer que até 2022 temos entidades beneficiárias desta gala. Portanto, até à oitava gala, em princípio, temos já garantido entidades beneficiárias. Pronto. De qualquer maneira, a sondagem está lançada no Facebook. Vocês podem participar, podem e devem participar, no sentido de darem a vossa opinião, sabendo que a última palavra em relação à quarta edição da gala, à edição 2018, é sempre da organização e principalmente do mestre Vítor e da sua escola. Como eu disse, nós fizemos esta fixação do dia para tentar manter o hábito na primeira sexta-feira do mês de setembro, fazer a gala primeira sexta-feira do mês de setembro. Este ano calha no dia 1 de setembro. Quem viu a primeira e a segunda gala, posso dizê-lo com alguma segurança, que pode ir à vontade à terceira gala, porque além de estar a ajudar uma entidade que é a Associação dos Bombeiros e a ajudar os bombeiros, pode haver alguém que diga, ah, já vi as outras duas, não vou ver este. Não, mas o mestre Vítor garante que o espetáculo vai ser diferente, dentro da mesma linha, mas vai ser diferente, com novidades. Vamos ter também connosco o fadista, o Manuel Soares, que para quem viu as outras duas galas tem uma voz extraordinária e, portanto, consegue animar e dirigir a gala com mestria, com um espetáculo que este ano esperemos que seja ainda superior aos dois anteriores. Nós, a organização e os bombeiros, e todos nós, ao fim e ao cabo, temos uma tarefa também muito difícil, que é vender os 3 mil bilhetes que vamos para a venda. Portanto, este ano queremos, realmente, o ano passado a praça estava muito composta, mas este ano queremos mesmo encher a praça.
De organização em organização, agora para a freguesia de São Pedro em Tomar, que vai ser palco nos dias 15 ou de 15 a 17 de setembro do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir. A apresentação foi feita neste domingo. Ricardo Barros, o rosto mais visível da organização, não deixou de recordar o cariz solidário que está associado ao festival, sendo que os possíveis lucros irão reverter para uma bolsa social que presta ajuda em alimentos e medicamentos para as pessoas mais carenciadas daquela freguesia.
O espírito da festa mantém-se à mesma, portanto, o primeiro objetivo, e esse tem sido alcançado, que é o tentar manter a festa, neste caso o festival, nos próximos anos, e esse primeiro objetivo tem sido conseguido. E depois temos também aqui a questão da promoção da terra, e eu esse penso que tenha sido, ou tem sido ano para ano, largamente também a ser atingido. Várias são as pessoas que não conhecem São Pedro, ou que tinham alguma ideia de São Pedro, mas depois, entretanto, de virem ao festival, suscita aqui algum interesse, suscita conversa, suscita comunicação, e o que é certo é que São Pedro é falado pelos melhores motivos. Por isso é um orgulho que, pelo menos, esses dois objetivos do evento sejam conseguidos. Um terceiro objetivo, e este objetivo é importante, se bem que achamos, pela organização que acha isso, e há uma... Biblicamente também há uma parábola que diz isso. O que dá a mão direita é que não saiba o que dá a mão esquerda, não é? Algo deste género. E tem a ver com a parte solidária. Nós temos criado aqui uma bolsa de emergência social, temos ajudado aqui algumas situações problemáticas na freguesia e vamos manter essa bolsa. No entanto, a ideia não é publicitar que demos a Maria, demos a Jaquina. Não, a ideia é muito pelo contrário. Na sombra, tentarmos ser aqui suporte, ok? E trabalhando com essas infraestruturas que existem, nomeadamente aqui na freguesia, através da Comissão Social e agora também recentemente através do RIS e através das nossas associações e das pessoas que trabalham aqui na paróquia, nós vamos sinalizando alguns casos. E esses casos têm sido acompanhados quando nós podemos acompanhar e acompanhamos.
No ano passado, o festival chegou a uma verba que ultrapassou os 5 mil euros, que agora serão aplicados na ajuda aos mais carenciados da freguesia. Ricardo Barros abordou ainda a realização de outro projeto no âmbito do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, neste caso, o Dispensa-me.
Há outro projeto também interessante que temos em mão e que já está neste momento, estamos neste momento, portanto, quase em fase de finalização, que é o Dispensa-me. O Dispensa-me é o quê? O Dispensa-me é... Trata-se, portanto, de uns módulos, armários, de metal, que serão espalhados em alguns pontos estratégicos da freguesia. E o objetivo é quê? O objetivo é ter lá alimentos, nomeadamente arroz, massa, conservas, e haver ali uma partilha. Ou seja, pessoas que achem que podem deixar esse tipo de alimentos, deixam, e pessoas que possam necessitar desses alimentos, podem buscá-los. Portanto, a ideia é fazer... Ao fim e ao cabo, este projeto já houve aqui alguns projetos mais ou menos idênticos, promovidos por outras associações do país, mas achamos que aqui seria interessante e seria também uma forma de a ajuda poder chegar mais rápido a quem precise naquele momento. Porque sabemos que nesta questão social ainda há muita ainda há muita pobreza encoberta. E muitas vezes o que acontece é que as próprias pessoas têm vergonha de ir pelos meios normais buscar ou tentar ir ao encontro desse apoio. Portanto, estes serão, ao fim e ao cabo, os frutos, portanto, do projeto que nós vamos tentar ainda multiplicar. E já agora aqui também uma situação importante que eu passo a dizer. Portanto, o lucro do ano passado foram 5.305,22€. Deste dinheiro nós iremos distribuir, portanto, para as associações, como já é habitual ser distribuído, e óbvio pela, portanto, também para a nossa fábrica, portanto, da Igreja, que vai desenvolvendo também o seu trabalho em conjunto com essas associações e com a comunidade na questão da intervenção social.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.